Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quinta-feira, dia 29 de junho de 2023. E aí, vamos nessa com mais uma prosa aqui no Bem Viver? Vem com a gente porque vamos falar de assuntos importantes. É papo bom, viu? Para todo mundo sair dessa conversa com muita informação e muito debate para fortalecer a nossa caminhada em busca do bem viver. Então vamos nessa. Eu sou Daniel Amir e junto com toda a equipe do Brasil de Fato, fico com você pela próxima uma hora. Então, bora agora conferir os destaques de hoje. Plano Safra da Agricultura Familiar. Movimentos celebram lançamento do programa e reencontro com projeções de esperança. Investigar o quê? Alvo de CPI do MST, curso do Pronera em Alagoas, expande agroecologia em área marcada pelo trabalho escravo. Junho Vermelho. Na entrevista de hoje vamos tirar dúvidas sobre a doação de sangue.
Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira. O encontro está marcado sempre para as 11 horas da manhã. É nesse horário que entramos pelo dial na rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa rádio web no site radio.brasildefato.com.br. Então, fica o recado, bateu 11 horas, você pode ouvir o Bem Viver de qualquer lugar do planeta. Seja nesse ou em outro horário, dá para ouvir o programa também nos aplicativos de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. E arredondando as contas por aqui, são mais de 100 emissoras. Bora aumentar essa rede? Basta você se cadastrar acessando radio.brasildefato.com.br e lá clicar em Como Ser Uma Rádio Parceira. E do alto-falante para o texto, também queremos bater um papo contigo por e-mail ou mensagem de WhatsApp. Manda seu recado aqui para o Bem Viver. Nós queremos você participando ativamente desta prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br. Já para deixar um recadinho no WhatsApp, o número é DDD 11 95691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente começa o programa de hoje falando de agricultura familiar. O Plano Safra voltado para o setor vai destinar 77 bilhões de reais em recursos para a produção sustentável de alimentos. A iniciativa lançada ontem, dia 28, pelo governo federal, prevê uma linha de crédito específica para mulheres rurais. Povos indígenas e outras comunidades tradicionais também passam a ter acesso a recursos do programa. O Plano Safra da Agricultura Familiar prevê ainda uma redução da taxa de juros de empréstimos para quem produzir alimentos como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite e ovos, por exemplo. O percentual cai de 5 para 4% ao ano. A ideia é contribuir com a segurança alimentar no país. O plano também vai incentivar quem optar pela produção sustentável de alimentos saudáveis. Os juros serão ainda mais baixos para quem trabalha com foco em orgânicos, produtos da sociobiodiversidade, bioeconomia ou agroecologia. Nesses casos, os juros serão de 3% ao ano no custeio e 4% ao ano no investimento. Na cerimônia de lançamento do programa, o presidente Lula também assinou o novo decreto da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Movimentos do campo celebraram a iniciativa e classificaram como um reencontro com projeções de esperança. Vamos saber mais na reportagem de Felipe Mendes, com locução de Douglas Matos.
O Palácio do Planalto teve casa cheia nesta quarta-feira para o lançamento do Plano Safra de Agricultura Familiar. Representantes de movimentos populares que compareceram à cerimônia celebraram um investimento superior a 70 bilhões de reais para fortalecer as atividades de pequenos agricultores e mostraram boas expectativas para o futuro próximo. Como destaca Ceres Radish, integrante da direção nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
O sentimento geral da companheirada que estava hoje no lançamento era esse, de poder se encontrar e se reencontrar com projeções de esperança.
Para o MST, os investimentos recordes representam uma retomada. Durante o governo de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022, o setor foi completamente enfraquecido devido à falta de incentivos. Em conversa com o Brasil de Fato, Ceres Radish ressaltou que o momento agora é de virada nesse cenário.
É uma retomada não só política, mas também orçamentária. Esse é o maior anúncio, né, de todo o ciclo, né, histórico dos planos safras para a agricultura familiar. E entendemos que, apesar de ser grande, também vem ainda nesse movimento de reconstrução e de retomada.
O movimento entende que o anúncio desta quarta é relevante, mas representa o início de uma longa caminhada. Com 400 mil famílias assentadas pelo país, a integrante da direção nacional do MST destaca que o movimento aguarda com ansiedade os próximos passos da política agrária da gestão Lula.
É fundamental a gente seguir fortalecendo a agricultura familiar camponesa, especialmente essa agricultura que veio resistindo nos últimos anos de maneira organizada para poder superar esse momento difícil de crise, de desabono à agricultura, desabona a produção de comida no Brasil e que nos trouxe esse quadro tão grave de agravamento da fome no nosso país.
Assim como Ceres Radish, uma das representantes da Associação Nacional de Agroecologia que compareceram ao lançamento desta quarta, Verônica Santana, destacou que o momento foi simbólico devido à representatividade.
Muitos agricultores, muitas agricultoras de várias partes do Brasil lotando aqui o Palácio, mostrando que o MDA voltou, o governo Lula voltou, mas que nós, agricultores e agricultoras familiares, camponeses, quilombolas, indígenas de todo o país, estamos voltando a seguir e a fazer parte do governo e estar nesse Estado brasileiro.
Para Santana, o Plano Safra cumpre um papel relevante na reestruturação de políticas de superação da fome e na perspectiva de produção de alimentos saudáveis de base agroecológica. Por isso, outras iniciativas, na visão dela, são bem-vindas.
Sem esse conjunto de políticas e sem o financiamento para a agricultura familiar, não é possível a gente vencer, então, a questão da segurança alimentar e também o aumento da renda das famílias que vivem no campo.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Douglas Matos.
E a nossa prosa continua no campo. Agora para falar sobre outro programa do governo federal que se tornou alvo da CPI do MST. Parlamentares que fazem parte da comissão aprovaram uma diligência em assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na zona da Mata Alagoana. O foco? Um curso de bacharelado em agroecologia oferecido pelo Pronera, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. A notícia provocou revolta em estudantes e professores do curso. O repórter Pedro Estropaçolas foi até o local para contar essa história. Vamos conhecer o curso na reportagem que a gente ouve agora.
Espanto e indignação. Foi assim que a graduanda Maria do Bosque recebeu a notícia de que o primeiro curso superior de agroecologia oferecido pelo Pronera, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, será fiscalizado pela CPI do MST.
Nós podemos falar o antes e o depois da reforma agrária aqui no Estado. Antes tudo, mas tudo vinha de fora. Só é possível hoje a gente abastecer as feiras livres, agroecológica, produção orgânica. Isso é fruto da luta. É fruto da nossa luta. Então sempre vai ser assim. O grande nunca vai querer que o pequeno tenha nada. Investiga os grandes. Por que não faz essa investigação?
Para a estudante, a investigação não faz sentido nenhum.
Investigar o quê? Que as pessoas têm terra para plantar alimentação saudável? Que as pessoas possam criar um bezerro, uma vaca? Para que eles possam tirar leite para ele comer? Investigar o quê? Que as pessoas hoje têm a casa? Investigar o quê? Que as pessoas têm a educação, direito a conhecimento? Então é uma investigação que não tem sentido para nós.
Deputados da bancada ruralista aprovaram neste mês o requerimento de diligência nos assentamentos Ouricuri 1, 2 e 3, no município de Atalaia, em Alagoas. A visita foi um pedido do deputado delegado Fábio Costa, do PP, e tem o objetivo de fiscalizar alojamentos e o Centro de Formação Zumbi dos Palmares, local do curso. Eles alegam que os estudantes que fazem parte da liderança do movimento ficariam em um alojamento melhor do que os alojamentos reservados aos outros alunos. A versão, no entanto, é contestada por Margarida da Silva, da Direção Nacional do MST de Alagoas e estudante do Pronera.
É uma falácia, eu posso dizer que é mentira, porque isso não existe. Qualquer aluno que você venha entrevistar, perguntar qual é a tratativa, qual é o tratamento que tem no centro de formação, não tem nenhuma tratativa. A tratativa que se tem é entre educando professores e universidade. Então o MST não tem envolvimento nenhum. Não há desigualdade de tratamento entre os educandos, entre os professores.
Rafael Vasconcelos, coordenador do curso de bacharelado em agroecologia do Pronera, também achou tudo muito estranho.
A gente recebeu com surpresa, assim. Na verdade, a gente ainda não entendeu muito bem, né? Quais as intenções, o que que... Né? Mas a gente acredita na força da resistência, né? Dos movimentos, do campo, né? Da organização. O que a gente percebe é que o serviço que é prestado é um serviço que atende às demandas do que a gente precisa, né? Para a execução do curso, né?
O primeiro curso superior em agroecologia pelo Pronera nasceu em 2018 pela parceria entre o INCRA e a Universidade Federal de Alagoas. E é um importante capítulo na luta pela educação do campo e pela reforma agrária em Alagoas. Vindos de 5 estados do Nordeste brasileiro, 50 educandos entre assentados da reforma agrária, indígenas e quilombolas recebem aulas centradas na pedagogia da alternância. O método é simples: aprender e levar os conhecimentos para serem aplicados em seus territórios. Margarida da Silva lamenta que o foco dos parlamentares seja fazer uma investigação, ao invés de olhar para a importância e as necessidades do Pronera.
E para nós é uma surpresa muito grande também poder saber que o Pronera é investigado. Porque enquanto, né, foi retirado o orçamento do Pronera, enquanto os deputados estão preocupados se tem alguma irregularidade onde está sendo recebida, acolhida a turma do Pronera, o orçamento do Pronera não foi orçado esse ano, nem os anos anteriores. Nos últimos anos foram cortados o orçamento do Pronera. Então, os deputados e deputadas deveriam se preocupar, né, como é que está o orçamento para que tenha inserir mais trabalhadores na universidade.
Para a integrante do MST, apesar de tudo, o momento também pode servir para mostrar à CPI o valor do Pronera na sociedade.
Nós vamos receber a diligência, né, porque nós somos trabalhadores e trabalhadoras, vamos receber e vamos mostrar que não há crime algum, tanto no Pronera como nos assentamentos de reforma agrária, e que os deputados estão errados em dizer que existe crime, que existe qualquer coisa que eles possam investigar.
A região da Zona da Mata Alagoana, onde ficam os assentamentos, é historicamente conhecida pelas condições degradantes de trabalho, principalmente nos canaviais e pedreiras. A estudante Maria do Bosque reitera que a agroecologia, ensinada no curso do Pronera, representa uma alternativa a essa exploração dos recursos naturais e dos trabalhadores.
Não é possível que a gente viva num mundo onde as pessoas acham que temos que pisar na cabeça do outro humano para poder viver. Não, todo mundo tem liberdade de viver, de comer, de pensar. E aí, nesse pensar, a gente compreende que não é o meu papel de meramente ficar aqui estacionado. Eu tenho terra hoje, eu tenho semente para comer, eu tenho água. São milhões de sem terra hoje no Brasil, que não tem nada disso. Então, no meu exemplo, na minha ação, no meu plantar, eu começo a desenvolver também esse despertar.
Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropa Solas, em Alagoas, locução Nicolau Soares.
Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
Todo dia é dia de doar sangue. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
Tome uma atitude e salve vidas. Doe Sangue. Uma parceria Rádio Senado.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A atividade de extração de sal gema pela mineradora Braskem em Maceió, capital de Alagoas, provocou uma das maiores tragédias socioambientais em zonas urbanas do mundo. Mais de 60 mil pessoas foram removidas de suas casas por conta dos riscos causados pelo afundamento do solo na região de atuação da empresa. Acordos na justiça com intermediação do Ministério Público garantiram indenizações e auxílios financeiros às famílias, mas as reparações que chegaram até o momento não são consideradas efetivas. Esse é um dos motivos que levaram a ativista Evelyn Gomes a denunciar o caso no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Ela está em Genebra, na Suíça, para apresentar as violações de direitos das pessoas atingidas. O repórter Felipe Mendes traz os detalhes.
A tragédia socioambiental vivida em Maceió, capital de Alagoas, causada pela extração mineral feita pela Braskem, vai ser encaminhada à ONU. O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas será formalmente notificado sobre a situação. A ativista alagoana Evelyn Gomes está em Genebra e participa da 53ª sessão do organismo internacional para denunciar o caso. Ela está na Suíça na condição de defensora dos direitos humanos. Evelyn atua como dirigente do Lab Hacker, um laboratório de inovação que atua nas áreas de política, tecnologia e arte. Em manifestação oral, ela vai apresentar as violações de direitos das pessoas atingidas pelo caso. Além disso, de maneira mais ampla, deve ressaltar a invisibilidade das regiões norte e nordeste do país. Evelyn contou sobre a proposta ao Brasil de Fato.
Me dava muita agonia perceber o quanto os dados eles eram difusos e de difícil acesso. Então eu fiquei pandemia, vou aqui organizar esses dados, porque é muito absurdo esse caso. E nisso fui tentando pautar a imprensa, né? Tenho muitos amigos na imprensa e tudo. E eu via que era muito difícil. Saía uma matéria, não repercutia. Saía outra matéria, não repercutia.
A audiência começou ontem, quarta, dia 28, e segue até amanhã, sexta-feira, e pode ser acompanhada no site da ONU. O problema na capital alagoana começou há 5 anos, quando começaram a ser sentidos os efeitos da extração de sal gema. Essa substância pode ser usada em cozinha e para a produção de produtos como plástico do tipo PVC e soda cáustica. 5 bairros da capital alagoana tiveram afundamento de solo devido à extração do mineral, que é formado no subsolo a cerca de 1.000 metros da superfície. Apesar de não ter havido mortes diretas, cerca de 60 mil pessoas tiveram de ser removidas de suas casas devido aos riscos de desabamentos. Muitas construções foram demolidas. Estudos apontam que o caso é a maior tragédia socioambiental em zona urbana no mundo. Evelyn Gomes chama atenção sobre o caso.
É do tipo, opa, peraí, essa empresa real tem muito problema e tem muito poder, porque nada viraliza, né? E é um caso que quando você vai comparar em outros lugares do mundo, ele é muito grande. Aí eu falei, opa, vamos precisar ir para cortes internacionais, não vai dar para esse caso ficar no Brasil, porque senão não vai acontecer nada.
Em entrevista, Evelyn afirma que a Braskem não aparece em nenhum relatório das Nações Unidas até hoje.
A Braskem não está em pauta e não aparece em nenhum relatório na ONU até hoje. Então o que eu vim fazer aqui foi pedir vistas para o caso, para que a Braskem entre, o caso de Maceió entre nos relatórios.
A escavação para a exploração das jazidas de sal gema pela Braskem na capital alagoana durou cerca de 40 anos. O afundamento aconteceu pois a região tem uma falha tectônica. A consequência foi o afundamento do solo nos bairros de Bebedouro, Bom Parto, Farol, Mutange e Pinheiro, além da localidade de Flechal. Após firmar acordo, a empresa petroquímica já pagou mais de R$3 bilhões em indenizações e auxílios, além de gastos com advogados. A ativista defende que o Estado brasileiro tenha participação ativa no caso para garantir reparações efetivas.
O Estado vai precisar mediar melhor esse caso, porque ficou só o Ministério Público mediando junto com uma empresa extremamente poderosa. É sempre importante lembrar que o Ministério Público estava pressionado de que poderia acontecer um desabamento de solo e muitas mortes.
foi bom, não aconteceu, então houve esse acordo, mas quem se beneficiou foi a empresa, nitidamente, então a gente precisa reabrir o caso e buscar reparações.
Confira o link da transmissão ao vivo da sessão citada nesta reportagem. Basta procurar a versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Felipe Mendes.
Febre maculosa. Saiba como se prevenir.
Evite locais com risco de infecção de carrapatos. Em regiões de mata, fazendas, trilhas ecológicas ou de vegetação alta, use roupas que cubram todo o corpo, de preferência de cores claras, para identificar com facilidade os carrapatos. Use sapatos fechados e não se esqueça do repelente.
Febre maculosa. Fique atento. Uma parceria Rádio Senado.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente está na reta final de um mês que marca uma campanha muito importante, o Junho Vermelho. Você sabe por que essa referência? Esse é um mês de incentivo à doação de sangue, um gesto que precisa ser cultivado o ano todo. Isso porque menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente de acordo com dados do Ministério da Saúde. Esse índice até está dentro do recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que aponta uma variação de 1 a 3%, mas ainda assim não é o suficiente para atender a demanda do país. Não é à toa que a campanha do governo federal para o Junho Vermelho deste ano tem como lema: quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. A verdade é que ainda existem muitas dúvidas em torno do tema, que muitas vezes até afastam possíveis doadores de hemocentros. Mas para ajudar, a gente vai mostrar que colocar em prática esse gesto de solidariedade pode ser muito simples e o retorno grandioso. Um exemplo é: podemos dizer que temos o superpoder de salvar vidas. E isso, obviamente, é incrível, né? Para tirar algumas das principais dúvidas sobre a doação de sangue, a repórter Nara Lacerda conversou com Alexandre Visoni. Ele é coordenador da Agência Transfusional do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz. Bora conferir essa prosa.
Obrigada, Alexandre, pela participação aqui no Brasil de Fato. Valeu demais, viu? A gente quer muito tirar dúvidas.
Eu que agradeço, Nara, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e falando de um assunto tão importante quanto a doação de sangue.
Antes da gente começar, vamos só aqui colocar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes na mesma página que a gente. O INE, lá da Fiocruz, é o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, lá da Fundação Oswaldo Cruz. Então, ou seja, vocês já sabem que nós estamos falando com gente que está estudando com muito afinco, muita rigidez e que presta um trabalho incrível para a nossa saúde pública. Isso é um elogio ao trabalho de vocês, mas da Fiocruz como um todo também, viu, Alexandre? Vamos lá, antes da gente começar a tirar aquelas dúvidas mais comuns, quem pode doar, quais são os empecilhos temporários, quais são os fixos, eu queria conversar com você um pouquinho sobre os grandes desafios de a gente ter uma constância nas doações de sangue, que proporcionem que os nossos bancos de sangue estejam em níveis que atendam a nossa população num país continental. Não é fácil tratar desse tema aqui no Brasil, levando em consideração o tamanho do nosso país, eu acho que levando em consideração também desfinanciamento da área de saúde, que a gente viu muito forte nos últimos anos, mas eu acho que essa questão geográfica, ela por si só é um grande desafio, né, Alexandre?
Nara, o país tem dimensões continentais, então é muito grande, embora a hemorrede brasileira não está disponível no país como um todo, né? A gente tem diversos hemocentros espalhados por todos os estados brasileiros, mas o que dificulta mais ainda é a gente ainda tem um efetivo de pessoas que buscam a doação ainda muito baixo. Para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente 1,6% da população do Brasil que doa sangue, ou seja, isso dá aproximadamente de 3 milhões e 200 mil pessoas que fazem doação de sangue. Considerando o tamanho da nossa população, é muito pouco. A doação ainda não é algo cultural, né, como em alguns outros países, em que os pais vão doar sangue, eles levam os seus filhos, e as crianças vão crescendo, vão vendo os pais doar, e quando elas se tornam adultas, elas atribuem aquele gesto do pai, da mãe, da família de doar sangue e incorporam aquilo no dia a dia deles. Então, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem é a pouca adesão desses doadores, né? A gente também tem um outro grande desafio, que é transformar os doadores que são esporádicos. Então, são doadores que vão, pelo menos uma vez ao ano, doar sangue, de que esses doadores se tornem doadores de repetição. Porque aquele doador que vai uma única vez, seja para repor sangue para alguém que precisou, ou porque um colega que precisou, ou um familiar que precisou, a gente espera que depois a gente consiga cativar essa pessoa para que ela consiga retornar ao banco de sangue e faça uma doação que a gente chama de totalmente altruísta, ou seja, ela vai doar sem que aquela doação seja direcionada para alguém. Então, ele se torna um doador fidelizado ao banco de sangue. Então, talvez uma das maiores estratégias, uma das maiores dificuldades que a gente tem na nossa grande hemorrede, primeiro é a diversidade, o país é muito grande, né? Então a gente precisa implementar ações que tentam trazer esses doadores até os bancos de sangue, e depois um grande desafio é tornar esses doadores doadores assíduos, porque aí a gente começa a aumentar a nossa captação de sangue e consegue ofertar uma quantidade maior de sangue para a nossa hemorrede brasileira.
Agora, tirar a concentração desse assunto também do junho, o junho vermelho é sempre bem-vindo, né, Alexandre, para a gente reforçar. Mas é preciso falar desse assunto em outras épocas. E a gente já teve isso no Brasil, mais fortalecido, inclusive, com campanhas, né?
Eu acho que a gente precisa, de fato, tornar isso como uma medida um pouco mais constante. A gente não pode esperar épocas específicas, a gente não pode esperar momentos que, às vezes, quando se tem catástrofes, quando a gente tem uma necessidade pública, uma utilidade pública muito grande, e aí os hemocentros, a própria mídia fortalece esse pedido. A gente deveria fazer isso de forma mais espontânea, sem que a gente precisasse que o estoque da gente chegasse num nível muito baixo para a gente recorrer a esses doadores. Então, esse é um grande desafio que a gente tem, de fazer com que essa constância da divulgação da doação de sangue ela ocorra durante todo o ano, e não apenas no mês de junho. Né? A gente tem a doação em junho, ela é uma campanha mundial, né? Porque ela é celebrada em homenagem ao Karl Landsteiner, que foi quem descobriu o grupo sanguíneo ABO. Então, ela tem uma data mundial, mas a gente tem uma data nacional também. Então, ela acaba em 12 momentos, a gente tem em junho, depois vai ter uma outra mais para o final do ano, em que a gente faz essa campanha. Mas a gente acredita que, para melhorar isso, a gente precisaria que tivéssemos campanhas no decorrer de todos os outros períodos do ano, para incentivar, para que as pessoas pudessem, de fato, atender o chamado de que a gente está sempre precisando. A gente não precisa apenas no mês de junho, a gente precisa em todas as épocas do ano.
Vamos falar agora sobre a parte prática, porque eu acho que já que a gente está chamando as pessoas para doarem, é bom que elas estejam absolutamente informadas sobre esse assunto, né? E vou te fazer uma pergunta bem básica, Alexandre. Como é que funciona a doação de sangue?
A doação, ela primeiro se concentra na chegada do doador até o hemocentro, né? E aí é onde ele vai fazer o cadastro dele. Depois ele passa por uma entrevista, onde são coletadas algumas informações. Essa entrevista ela é sigilosa, ela garante confidencialidade ao doador, né? Então ela não expõe nenhum aspecto do doador. Uma vez que ele passe por essa entrevista, que ele de fato comece a doar a bolsa de sangue, ela vai depender de doador para doador, mas em média de 8 minutos, 6 a 8 minutos é o tempo que ele vai levar doando, né? Depois de coletado essa bolsa de sangue, que ele termina a doação, ele vai ser dirigido para poder o lanche dele, né, para poder hidratar, se alimentar, e aí essa bolsa dele é destinada para o fracionamento, que é onde a gente vai separar as partes do sangue, né? Então o que ele doa é o sangue total, por processos de centrifugação mecânica. A gente separa o sangue em componentes, que a gente chama de hemocomponentes, né? Então, a gente vai separar o sangue em hemácias, em plasma, em plaquetas, em crioprecipitado, cada um com a sua finalidade para atender às diversas especificidades dos pacientes, não é isso? Então, esse processamento do sangue é feito, e esse sangue, então, só é liberado depois que os testes sorológicos são feitos nas amostras desses doadores de sangue. Então, a gente faz tanto teste sorológico. No Brasil, hoje, são obrigatórios testes moleculares para diminuir a janela imunológica para HIV, para hepatite, né? A gente já está agora começando a colocar outros marcadores. Tem estudos pilotos para malária, por exemplo, que a gente já está começando a fazer. E aí, uma vez que essas bolsas são liberadas, que elas vão para o estoque, elas ficam numa central de armazenamento, e essa central de armazenamento é que vai capilarizar isso para as unidades, ou seja, o grande hemocentro que recebe a bolsa de sangue, ele vai distribuir isso pela hemorrede dele a partir da necessidade desses locais. Então, é possível que todos os dias esses locais busquem o hemocentro para retirar a quantidade de sangue baseada no consumo daquela instituição. Então, quem faz toda a distribuição das bolsas de sangue será o hemocentro, de forma sigilosa, ou seja, quem vai receber a sua bolsa, ela jamais fica sabendo que foi você quem doou, né? Por isso que a gente chama que doar sangue é um ato extremamente voluntário e altruísta. Porque você doa e você não sabe na outra ponta quem é que está recebendo a sua bolsa de sangue, né? Então, tanto você não sabe, quanto quem está recebendo também não sabe. Então, eu acho que é um gesto muito nobre. É o que a gente fala de você fazer o bem sem olhar a quem.
Absolutamente.
Você doa a bolsa de sangue, né? E exatamente isso, a gente doa a bolsa de sangue e não tem a menor noção de quem vai receber. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quem coordena o Hemocentro é o HemoRio, né? O Hemocentro coordenador do nosso estado, e eles têm um projeto que alguns doadores, os doadores recebem um SMS quando a bolsa de sangue deles é utilizada. Esse SMS é apenas um informativo de que a bolsa foi usada, não há nome nem para que local, mas a gente percebe que as pessoas ficam muito felizes em receber um feedback de que a bolsa dele foi utilizada. Então, talvez essa seja uma grande estratégia que a gente possa cada vez mais utilizar para fidelizar os doadores de sangue. Porque uma vez que eu dou o sangue, se eu não tenho um feedback de quando aquela bolsa foi usada, se ela de fato foi usada, se de repente ela ficou armazenada de forma inadequada, se ela foi descartada. Então, quando eu recebo um feedback de que minha bolsa foi utilizada, aquilo é algo maravilhoso. Ou seja, aquilo estimula ainda mais eu a voltar ao banco de sangue e falar, poxa, eu consegui ajudar de uma vez e eu vou voltar lá e vou ajudar de novo.
Vamos falar um pouquinho sobre as restrições, porque há algumas restrições para doação de sangue que são temporárias, né? Você não pode neste mês, mas quem sabe daqui a alguns meses você pode, e outras que são permanentes. Como é que a gente pode listá-las para facilitar o entendimento do nosso público?
Olha, Nara, são diversas condições, inclusive tanto para ser doador quanto para impedir um candidato à doação de forma temporária ou definitiva, né? Então, obviamente que eu vou me permitir começar para quem pode doar, que é uma pessoa estar com boa condição de saúde, né? Dela ter entre 17 e 69 anos. Lembrando que quem for menor de idade precisa de autorização dos seus pais para que possa doar, mas é possível que um jovem com 17 anos, com autorização do pai dele, ele possa fazer a sua primeira doação. É importante que ele esteja alimentado, que ele esteja descansado, né? Que não tenha feito uso de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses. Enfim, algumas condições básicas de saúde que a gente pede. Algumas outras condições, elas vão inaptar o doador de forma temporária, ou seja, quer dizer que durante um período específico a pessoa não pode doar. Isso não quer dizer que, findado esse prazo, ele não possa voltar e doar sangue. Então, uma das coisas, por exemplo, é o resfriado, né? Uma pessoa está resfriada, ela não deveria doar sangue. A gente pede que, a priori, 7 dias que ela possa poder fazer isso. Quem esteve grávida, por exemplo, as mulheres, a gente pede 90 dias após o parto normal e 180 dias após um parto de cesárea, né? se está amamentando há pelo menos 12 meses, né? Esperam o parto tenha acontecido há pelo menos 12 meses. Não pode ter ingerido bebida alcoólica, tatuagem, maquiagem definitiva e micropigmentação, que está muito na moda, sobrancelhas, lábios. A gente tem que aguardar 12 meses. Então, isso, a tatuagem ela não impede o candidato de doar, tá certo? Então, esse é um dogma que tinha, as pessoas acreditavam que eu tenho tatuagem e não posso doar sangue. Pode sim. Você só tem um intervalo de tempo que você precisa, tá? Esse prazo já foi 12 meses, tá? E se você consegue provar que o local que você fez é um local asséptico, que tem licença sanitária, esse prazo cai para 6 meses. E aqui algumas coisas que talvez estejam um pouco mais associadas com o momento mais recente que a gente passou, que são as vacinas. Então, por exemplo, a vacina da gripe vai inabilitar por um prazo de 48 horas, né? Assim como vacina para coronavírus, né? A gente teve uma epidemia que afastou muitos doadores, então a gente está num processo de resgatar esses doadores que ficaram durante muito tempo dentro das casas e tiveram receio de ir para o banco de sangue. Então, a gente está num trabalho de trazer esses doadores de volta para o hemocentro. Então, a gente tem 48 horas para se for uma dose da Coronavac, para as outras, AstraZeneca, Pfizer, né? Porque o método da produção da vacina é diferente, são 7 dias, né? Tem algumas outras situações, Onara, que elas são discutidas de forma individual com um profissional de saúde que vai estar ali fazendo a triagem. Então, é bastante extenso a lista de perguntas que a gente faz para as pessoas, né? Mas tem um comportamento sexual que envolve a todos os pacientes, a todos os doadores, de forma que hoje, inclusive, a gente não mais se atenta ao sexo das pessoas, e sim ao comportamento sexual. Isso, eu estou dizendo isso para você, que é um grande avanço no nosso país, porque antes a gente tinha uma população que era estigmatizada, essa população não podia fazer a doação de sangue, e hoje as políticas públicas permitem, inclusive, os protocolos americanos já estão sendo remodelados para permitir que pessoas que têm parceiros do mesmo sexo possam fazer doações. Então, hoje, o foco da nossa entrevista quando a pessoa vai doar sangue não é se ela é do sexo masculino ou se ela é do sexo feminino. Hoje é sobre o comportamento sexual das pessoas. Então, isso garante igualdade para qualquer pessoa que vai doar.
Agora, tem uma curiosidade que todo mundo tem, eu vou aproveitar que a gente está aqui com alguém da ciência para tirar essas curiosidades, viu? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de sangue, Alexandre. Que diferença é essa que a gente tem correndo nas nossas veias? E por que tem alguns desses grupos que são tão raros e tão especiais e ajudam tanto os bancos de sangue?
Bem, essa é uma excelente pergunta, Nara, porque a gente aprende isso até na escola, né? Que a gente tem os grupos sanguíneos, os principais, o A positivo, o O positivo, o O negativo, o AB positivo. Então, a gente tem os grupos ABO, né? AB, AB e O, e temos o fator RH positivo e o fator RH negativo. De forma que um indivíduo que for AB positivo, ele é considerado receptor universal, ou seja, esse indivíduo pode receber doação de qualquer outro doador, tanto fator positivo, tanto qualquer grupo positivo, quanto qualquer grupo negativo. E, um pouco, às vezes as pessoas interpretam um pouco errado, achando que o O positivo é o doador universal, quando, na verdade, quem é o doador universal é o O negativo, porque ele é capaz de doar tanto para as pessoas que têm o fator RH positivo, quanto para as pessoas que são RH negativo, tá certo? Bem, mas a gente não tem só esses grupos sanguíneos, né? A gente tem outros antígenos, que a gente chama cada grupo sanguíneo desse de antígenos de grupo sanguíneo. Então, a gente tem mais de 300 outros antígenos na membrana das nossas hemácias, o que faz com que a gente seja muito diferente entre si, entre as pessoas. E alguns desses antígenos, eles são extremamente raros, são restritos a determinadas populações, por exemplo. Então, a gente no Brasil, a gente tem um cadastro nacional de doadores raros, tá? Que todos os hemocentros, quando identificam algum paciente ou algum doador, a gente precisa otimizar essa informação. Então, Esses dados desses doadores considerados raros, eles são considerados raros porque existe ausência de algum antígeno neles, que é muito comum na maioria das pessoas da população. Então, de fato, existe uma proteína que ele não tem, que todo mundo tem. Então, quando você encontra uma outra pessoa igual a ele, que não tem essa mesma proteína, é muito difícil de você encontrar alguém dentro da população.
Obrigada demais, Alexandre, por esse papo. A gente conversou com Alexandre Visoni, que é coordenador na Agência Transfusional do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz. Valeu demais, viu, Alexandre?
Olha, Nara, eu que agradeço. É um tema extremamente importante. A gente espera que o público possa, a partir, né, dessas informações, buscar os hemocentros, buscar o hemocentro mais perto da sua casa, que eles possam entender a importância do processo deles, que eles façam isso de forma altruísta, de que eles não procurem um hemocentro apenas quando algum familiar deles precise, né? Eu acho que é essa a grande condição que a gente precisa mudar. As pessoas, geralmente, elas vão ao serviço de banco de sangue quando algum familiar, algum amigo pede. A gente gostaria que essas pessoas fossem de forma voluntária, de que elas podem ir em algum momento quando alguém precisou, mas que depois elas retornem de forma voluntária, que elas tenham uma experiência exitosa e depois elas possam voltar voluntariamente.
É isso, faça parte dessa rede de solidariedade. O Brasil precisa disso. Obrigada a você que ouviu a nossa entrevista, ficou com a gente até agora. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Bom, o recado está dado. Se você se encaixa nos requisitos, procure o banco de sangue mais próximo de sua casa, faça a doação e ajude a salvar vidas. E agora a gente chama atenção para outro tema relacionado à saúde frequentemente associado às mulheres. Eu estou falando dos transtornos alimentares. Fazem parte desse grupo a anorexia e a bulimia, por exemplo. Esses distúrbios realmente afetam mais as mulheres, principalmente as jovens, mas isso não quer dizer que eles não estejam presentes na vida de homens. Questões socioculturais como a supervalorização da aparência e o uso muito frequente de redes sociais são fatores que estão associados ao aumento da incidência desse tipo de transtorno. Vamos conferir a reportagem de Hugo Luque, da Rádio USP.
Anorexia, bulimia e outros distúrbios alimentares são muitas vezes condições silenciosas. No entanto, no começo dos anos 2000, o nome Terry Schiavo ganhou manchetes ao redor do mundo. A norte-americana passou 15 anos em estado vegetativo após sofrer uma parada cardíaca, o que gerou uma batalha judicial entre seu marido e seus pais sobre a realização da eutanásia, até sua morte em 2005. O motivo do colapso de Terry, em 1990, foram os baixos níveis de potássio no sangue em função de uma dieta restritiva. Ela sofria de bulimia. Essas condições costumam ser ligadas principalmente às mulheres. E embora Terry Schiavo seja um dos casos de distúrbio alimentar mais conhecidos, os homens também sofrem na busca incessante pelo corpo perfeito. Uma em cada três pessoas diagnosticadas com anorexia nervosa é do sexo masculino. A nutricionista, doutora e professora do programa de pós-graduação em psicobiologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, Maria Fernanda Laus, alerta para os dados recentes. Segundo a especialista, os homens têm se aproximado das mulheres na prevalência de distúrbios alimentares.
Recentemente foi publicada uma revisão sistemática com estudos do mundo inteiro. Os autores concluíram que a prevalência de transtornos alimentares foi de aproximadamente 19% no sexo feminino e 14% entre o sexo masculino. E um outro dado interessante é que de 20% a 30% dos pacientes com anorexia nervosa são homens.
De acordo com Maria Fernanda, os distúrbios mais conhecidos, como anorexia nervosa e a bulimia, costumam ter início na adolescência. Homens homossexuais e bissexuais, inclusive, são mais afetados pela condição. Essa prevalência pode ser explicada por vários fatores.
É possível que a gente tenha hoje melhores formas de diagnóstico. Existe também um aumento na incidência dos transtornos mentais de forma geral, além das questões socioculturais, com a supervalorização da aparência e o uso muito frequente de redes sociais
que acabam influenciando, né, diretamente o corpo e a mente.
Além do tabu que envolve falar sobre distúrbios alimentares na população masculina, é possível encontrar na internet relatos de homens que convivem ou já conviveram com esse problema. É o caso do jovem britânico Simon Mattin, que explica como superou a anorexia em vários vídeos no YouTube. Suas publicações somam milhares de visualizações. Mas até ter o diagnóstico de qualquer distúrbio alimentar e ter a chance de realizar terapia para combater o problema, o paciente passa por uma dura caminhada de aceitação e precisa também descobrir o que originou a condição. É aí que entra o chamado comer transtornado.
Mas eu acho importante ressaltar que, embora os transtornos alimentares tenham uma prevalência relativamente mais baixa quando comparado com outros transtornos mentais, uma grande parte da população possui o que a gente chama de comer transtornado, que inclui uma série de comportamentos, como, por exemplo, a prática de contar calorias, de pesar os alimentos, utilizar suplemento alimentar para aumentar a massa muscular, entre outros comportamentos que se desviam do que é considerado uma alimentação normal. Então, nem todo mundo que tem comer transtornado tem um transtorno alimentar, mas o transtorno alimentar, ele sempre começa na forma de comer transtornado.
Independente se a questão é o medo de engordar ou a busca por um corpo musculoso, a especialista alerta que o mais importante é entender que não são apenas as mulheres que podem desenvolver distúrbios alimentares.
De fato, apesar das estatísticas, os homens com transtorno alimentar, eles são frequentemente ridicularizados, menosprezados ou ignorados numa cultura que vê o transtorno alimentar como uma doença que afeta só as mulheres. Mas é importante lembrar que os transtornos alimentares, eles podem afetar todos os sistemas orgânicos do corpo, e as pessoas que lutam contra um transtorno alimentar precisam procurar ajuda profissional. Quanto mais cedo a pessoa com transtorno alimentar procurar tratamento, maior é a probabilidade de recuperação física e emocional.
Ouvimos Maria Fernanda Laus, professora do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Ela abordou o tabu e o crescimento de distúrbios alimentares na população masculina. Hugo Luque, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br
ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo.
Editora Expressão Popular.
Agora, recadinho importante para quem prestou o Enem do ano passado. Estudantes interessados em participar da seleção do segundo semestre do ProUni têm até amanhã, sexta-feira, dia 30, para fazer a inscrição. Então, bora se ligar nos prazos, hein? Esse programa destina bolsas integrais e parciais de mais de 50% em universidades particulares de todo o país. Para se inscrever, o candidato deve acessar a aba do ProUni no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Nesta edição do ProUni, os estudantes poderão utilizar as notas do Enem realizadas em 2021 ou em 2022. Para quem fez o exame nos dois últimos anos, o sistema considerará a nota mais alta obtida nas provas. Para participar da seleção, o estudante não pode ter tido média inferior a 450 pontos no Enem, assim como não pode ter zerado a redação, realizado o exame como treineiro ou ter outra graduação completa. A primeira chamada da matrícula dos selecionados será no dia 4 de julho e a segunda chamada poderá ser conferida no dia 24 de julho. A matrícula deve ser feita diretamente na instituição em que o estudante garantiu a vaga. Aqueles que não forem contemplados nas duas chamadas regulares podem ainda solicitar para participar da lista de espera, que terá aberta para inscrições nos dias 14 e 15 de agosto.
Racismo em Pauta.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
Racismo em Pauta, uma campanha Senado Federal.
Bora com outra notícia importante aqui. É que foi publicado no Diário Oficial da União a portaria com regras de adesão ao programa Desenrola Brasil do governo federal. A iniciativa vai conectar os credores com aqueles que estão devendo por meio de uma plataforma online, oferecendo a oportunidade de renegociação. O programa contempla duas faixas. E uma das novidades é que quem tem uma dívida de até R$ 100 vai ter a oportunidade de ter esse débito perdoado pelos bancos participantes do programa em até 30 dias. Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional, traz os detalhes.
A portaria com as regras de adesão ao Desenrola Brasil foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O programa de renegociação de dívidas do governo federal vai conectar os credores com quem está devendo por meio de uma plataforma online. As dívidas têm que estar inscritas até 31 de dezembro de 2022 e continuar ativas. O programa contempla duas faixas. A faixa 1 abrange consumidores inadimplentes após 1º de janeiro de 2019 que recebam até 2 salários mínimos ou estejam inscritos no CAD Único, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. As dívidas renegociadas podem ser de consumo, como água, luz, telefone, varejo e bancárias, mas essa faixa não abrange dívidas com garantia real de crédito rural, de financiamento imobiliário e operações com funding ou risco de terceiros. O pagamento pode ser à vista ou por financiamento bancário em até 60 meses, sem entrada, com juros de 1,99% ao mês. A menor parcela pode ser de R$ 50,00, com a primeira tendo carência de no mínimo 30 dias e no máximo 90 dias. Os credores originais deverão excluir dos cadastros de inadimplentes as dívidas renegociadas pelo programa. Já a faixa 2 é destinada às pessoas com renda mensal de até R$ 20.000 e que possuem dívidas com bancos. Os devedores vão ter um prazo de 12 meses para o pagamento. Nessa faixa, as renegociações não contemplam a garantia do FGO, Fundo de Garantia de Operações. Contudo, é oferecido aos credores um incentivo para que elevem a oferta de crédito em troca de descontos nas dívidas. Outra novidade do Desenrola Brasil é que quem deve até R$ 100 vai ter a dívida perdoada pelos bancos que participarem do programa em um prazo de até 30 dias. Existe ainda a opção de quitação dos débitos à vista com recursos próprios. Todas as operações contratadas no âmbito do Desenrola estarão isentas de IOF. O governo estima que cerca de 70 milhões de pessoas serão beneficiadas pelo programa. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
E agora, nessa reta final do programa de hoje, eu te convido a viajar comigo para Cuba. Na ilha, um grupo vem fazendo sucesso na internet com vídeos de street dance, a famosa dança de rua. Bora conhecer o That Way, na reportagem de Gabriel Lopes, nosso correspondente lá em Havana. A locução é de Patrícia de Matos.
Passos que conquistaram as redes. Nascido há 6 anos, o That Way é um coletivo artístico cubano que ganhou notoriedade por meio de trabalho árduo, amor pela arte, amizade e muito talento. Formado por 20 jovens artistas, o That Way faz vídeos em que o mais importante é colocar a dança em primeiro plano. Os recursos são escassos, mas sobram talento e criatividade. Chaik, dançarina do That Way, fala sobre sonhos do grupo.
O maior sonho que temos é ter a oportunidade de mostrar que nos digam, venham até aqui e mostrem o que fazem. Se eu pudesse, gostaria de fazer isso até mesmo no bairro mais pobre da América Latina, no mundo inteiro, para que eles saibam disso e para que isso dê a Cuba o nome de que em Cuba há alguns dançarinos realmente bons, ou que a cultura cubana é legal, que essa pessoa também pense que os cubanos são bons. Não é que o Dutchway são bons, mas que os cubanos são bons.
O ecletismo é a marca do grupo, que se aventura até pelo samba. Sem deixar suas raízes para trás, o Dutchway tem como objetivo misturar a dança tradicional cubana com a música urbana contemporânea internacional. Chaik critica o que ele considera uma postura classista na música.
Por exemplo, para aqueles que dançam dança contemporânea, muitas vezes acontece que, dependendo do estilo de dança, as pessoas fecham um círculo em que se tornam classistas, no sentido de que aqueles de nós que dançam dança contemporânea não dançam isso, não dançam aquilo ou aquilo outro. Quer dizer, eu não vou dançar salsa de jeito nenhum, nem vou dançar rumba e assim por diante. Isso sempre existiu.
Para Chaik, o Dutchway segue o caminho contrário da perspectiva classista.
Nós nunca gostamos de fazer dessa forma, certo? Sempre gostamos de experimentar e temos uma mentalidade em que tudo é bonito. E quando você gosta de tudo, você aprende com tudo, porque algo que você deixa de olhar ou que não gosta é algo que você deixou de aprender, entendeu? E então, em tudo há um ensinamento, por isso gostamos de brincar com isso.
Entonces, por ejemplo, nosotros nos gusta jugar con eso.
Para o Dutchway, o bairro é mais do que apenas um lugar de ensaio. É o lugar ao qual pertencem e que querem mostrar em seus vídeos com seus vizinhos reais e suas paisagens fora de qualquer montagem, como destaca Chaik.
Para nós, fazer a cultura a partir da comunidade é poder estar aqui, ir e sentar na esquina com as pessoas. Nós nos sentimos bem nesse ambiente, é o nosso ambiente. Aprendemos a estar em teatros, mas como esse é o nosso ambiente, nós os conhecemos e nos movemos facilmente nele. Fazer cultura a partir da arte, a partir do bairro, é apenas mostrar o que vivemos todos os dias, o que vivemos há anos.
A convivência diária com as pessoas do bairro construiu uma cumplicidade que se reflete nos vídeos, de acordo com Chaik.
Eles adoram ver a gente dançar. Tiramos a buzina e a colocamos na casa de qualquer vizinho. Se precisamos fazer um plano na varanda de fulano ou na casa de cicrano, se estamos procurando uma casa colonial, eles abrem suas portas. Aqui tem muitas casas assim, construídas naqueles anos antigos. Tem outras que a gente está procurando que estão mais destruídas, com menos economia. E eles dizem, vamos rapaz, eu vou ver a novela, vamos lá. E a gente entra na casa dessa pessoa que está indo embora, sabe? Em outras palavras, os vizinhos fazem parte do Dutchway.
Chaik define o Dutchway.
O Dutchway é um estilo de vida, é diversão, é trabalho, é aperfeiçoamento, diversão, alegria, capacitação, metas alcançadas, vontade de viver. É superar todas as dificuldades, todos os problemas. Esse é o Dutchway, é a minha força motriz. Então, eu me levanto e se o Dutchway não existisse, se cada um dos meus colegas não existissem, bem, muitas coisas não fariam sentido, sabe? O Dutchway é a razão pela qual eu vivo. É cada meta que será alcançada, é a próxima batalha, é a próxima luta e o que me mantém vivo.
Todas as dificuldades, todas as problemáticas, isso é Dutchway.
Da Rádio Brasil de Fato, com reportagens de Gabriel Vera Lopes, de Havana, em Cuba. Locução, Patrícia de Matos.
E o nosso programa de hoje fica por aqui. Mas você já sabe, temos um encontro marcado amanhã, sexta-feira, para encerrar mais uma semana na sua companhia. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. Lembrando que o nosso Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país. São diversas emissoras que retransmitem o nosso programa. Quer conferir a lista completa? Então você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui, como sempre, a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada. de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa, porque tem muito mais pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a apresentação de Daniel Lamir e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinone. Coordenação de Camila Salmásio. Direção executiva de Nina Fidelis. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.